Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Vou estar aqui convosco durante uma hora, das 17h30, estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720, e depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta, 13.630, 15.720. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, e estamos também no telemóvel, ema.voaportugues.com. Portanto, como habitual, vamos estar em diálogo com os ouvintes durante cerca de 60 minutos. Hoje, o nosso convidado é Manuel Vieira, editor-chefe da Rádio Eclésia, e, portanto, vamos falar de jornalismo e de outras questões, e de rádio. Somos dois homens de rádio, e os ouvintes, com certeza, que estão a ouvir também gostam de rádio. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que os Estados Unidos e a França vão combater juntos o terrorismo e descreveu a França como o mais velho aliado da América. Kerry falava numa cerimónia em Paris, ao lado da presidente da Câmara da capital francesa, depois de colocar coroas de flores nos locais onde 17 pessoas morreram em 3 dias de ações terroristas na semana passada. Os ataques, disse Kerry, vão renovar o empenho da França e dos Estados Unidos pela liberdade, verdade, amor e não pelo ódio. A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, disse que os ataques em Paris têm um significado particular porque os valores em que a França se baseia foram iniciados em Paris. O presidente francês, François Hollande, disse entretanto hoje a embaixadores estrangeiros que o mundo tem que ser firme e tem que dar uma resposta coletiva ao terrorismo. 13 pessoas foram presas na Bélgica numa série de operações através do país. As autoridades disseram que os presos são suspeitos de serem membros de um grupo islâmico suspeito de planear ataques contra agentes da polícia. As autoridades disseram que foram confiscadas várias armas automáticas e de pequeno calibre, explosivos e uniformes da polícia num apartamento na cidade de Verviers, próximo da fronteira com a Alemanha. 2 homens foram mortos ontem durante operações. As suas identidades não foram confirmadas. A polícia alemã prendeu 2 homens em Berlim sob suspeita de estarem a recrutar combatentes para o Estado Islâmico na Síria. A polícia disse que os homens foram presos na sequência de buscas levadas a cabo por cerca de 200 polícias e mais de 12 propriedades, a maior parte delas na capital alemã. A polícia disse não haver provas que os homens planeavam ataques na Alemanha. Um porta-voz do governo da República Democrática do Congo disse que as eleições presidenciais previstas para o próximo ano poderão ser adiadas por 1 ano. Os Estados Unidos vão enviar mais de 400 militares para treinar rebeldes moderados sírios a combater o grupo do Estado Islâmico. O sítio da internet Defense One refere que a Turquia, o Qatar e a Arábia Saudita aceitaram receber as tropas que vão fornecer os treinos. O secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se em Paris com o chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif, para conversações sobre o programa nuclear iraniano. O encontro durou cerca de 1 hora. Os 2 diplomatas afirmaram que os contactos vão prosseguir. E o presidente americano reuniu-se pelo 2º dia com o primeiro-ministro britânico em Washington para conversações versando o terrorismo, o ébola, a intervenção russa na Ucrânia e a segurança cibernética.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, João Santa Rita ao microfone. Hoje temos connosco o Manuel Vieira, ele é editor-chefe da Rádio Eclésia na capital. Manuel Vieira, estás-me a ouvir?
Perfeitamente.
Oh, estás a chegar em excelentes condições também, o que é sempre bom em rádio, não é verdade?
Mas...
Olha, perfeito. Manuel Vieira, antes de começarmos o diálogo com os ouvintes, eu vou-te fazer uma pergunta para lançar esse diálogo. E a minha pergunta é a seguinte, estamos, portanto, em 2015... Quais são, vá lá, os desafios e qual a situação atual dos mídia angolanos? E particularmente da rádio. Eu sei que a Rádio Eclésia, em teoria, tem planos para se expandir, mas vamos lá, podes falar um pouco sobre isso.
Sim, devo dizer, antes de responder a sua pergunta, que é com muito, mas muito prazer que microfones da Rádio Voz da América. Depois, por aí, em 3 anos, tive a oportunidade de partilhar convosco várias informações. E recordo pessoas que me fizeram gostar do rádio, Angunga Tolentino, o também Buia João, Eduardo Ferro, que conheci pessoalmente cá em Angola, a Ana Guedes, recordo-me agora do Luís Costa Ribas.
Exatamente.
Do Luís Costa, que está, pelo menos pela última informação que ele me deu cá em Luanda, está na Newsroom.
Exatamente.
E assim, João Santa Rita, sempre com as suas notícias um tanto quanto agora satíricas em termos do desporto.
Exatamente.
E também falando de economia. Ouvia com frequência, principalmente quando estava no interior. E já agora, permita-me, por favor, saudar os nossos concidadãos que estão no interior do país. Eles ouvem muito a Voz da América e para eles eu dou o meu calor, e também as pessoas que estão em Moçambique, em São Tomé, que também ouvem, porque há rádios que retransmitem a Voz da América.
Exatamente.
Um grande abraço para essas pessoas, algumas das quais nós conhecemos, e é sempre bom. E então avancemos para a sua pergunta. Eu acho que em 2015 o grande problema que haverá, e isso devido a alguma insolvência falsa, a falta de liquidez, enfim, será a sustentabilidade da mídia em Angola.
Uhum.
Eu estruturo melhor a minha ideia. É que a sustentabilidade da mídia em vários prismas, várias análises, entre elas, por exemplo, a ética jornalística, a deontologia profissional e a dinâmica da sociedade moderna. Hoje, João, temos um problema que é o facto de muitos grupos terem adquirido grupos. Estou a falar de grupos económicos.
Uhum.
São eles que sustentam a mídia. São eles que pagam os jornalistas. São eles que têm, digamos, esta vontade de influenciar tudo e mais alguma coisa. Mas o preço do petróleo reduziu. Então, eu julgo que, pela pergunta que me faz, a sustentabilidade da mídia é, por assim dizer, a capacidade de se poder manter incólume desses grupos de interesse ou interesses de grupos, ou ter uma visão própria, uma capacidade de gestão, fontes reais ou menos imaginárias para a produção informativa. Mas alguma coisa vai acontecer. Provavelmente falência de alguns jornais.
Uhum.
Haverá falta de salários. Haverá muita coisa que se lhe diga.
Uhum.
Pois é o cenário que se avizinha.
Pronto. Olha, Manuel Vieira, não sei se podes dizer alguma coisa sobre a possível expansão da Rádio Eclésia.
Bom, eu devia ter começado por aí. Não sou exatamente o porta-voz da Rádio Eclésia. E devo dizer que estou aqui, aos microfones da Voz da América, a título individual.
Pronto, ok.
É um assunto bastante polêmico, bastante rebatido. Afiasto, que é a gestora e dona da rádio, aqui abro um parênteses para dizer que é a única rádio privada cujos acionistas estão identificados, também com a Metodista, obviamente, mas não se sabe em que percentagem, mas pelo menos na Eclésia é a 100%. Devo dizer que é um processo que está a acontecer entre a expansão ou rádios diocesanas, a direção da FIAST e exatamente o governo angolano poderão encontrar, digamos, um ponto comum.
Uhum.
Mas o que devo dizer é que os nossos colegas do interior têm todas as condições possíveis para poderem trabalhar, e tanto mais que nós costumamos a ter estes nossos colegas com bastante afinco para a reprodução aqui em Guarulhos.
Pronto, obrigado, Manuel Vieira. Vamos já para os nossos ouvintes e vamos começar na província do Bié com o ouvinte Israel Ngeleng. Senhor Ngeleng, está em linha?
Ah, estou, senhor, em linha.
Sim, faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, antes de começar, agradeço a oportunidade que o programa Angola Fala Só me concede esta hora, porque ultimamente tem sido difícil.
Temos muitos ouvintes.
Exatamente. Manuel Vieira, como jornalista, que avaliação faz sobre o desempenho dos meios de comunicação social públicos que somente fazem o papel propagandístico do MPLA, excluindo outros partidos? E será que a lei permite a manipulação de informações por parte desses jornalistas? Estou a falar jornalistas da TPA, que ultimamente nós acompanhamos, que manipularam a conferência de imprensa do presidente da UNITA, o doutor Isaías Henrique Angola Samakula. Portanto, esta é uma pergunta. Outra, por que o MPLA e o seu presidente recusam a realização de autarquias antes de 2017? E a terceira, talvez que seja a última, será que os angolanos podem confiar no governo que faz promessas durante as eleições e que no fim não consegue dar empregos aos cidadãos, e se dá é só para pessoas da mesma família política? Portanto, são essas questões que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Herói.
Já agora, senhor Isaías Gelembe, liga da Catabola ou mesmo do Cuito?
Estou a falar ao norte, a partir do norte do Cuito.
Oh, muito bem, muito bem. Eu conheço muito bem aquela zona. E obrigado pelas suas perguntas. Vou tentar respondê-las.
Muito obrigado.
Faça favor,
muito
Manuel.
Muito bem, João.
Faça favor, Manuel.
Muito bem. Pois, o senhor Israel coloca várias questões, algumas das quais políticas, que vou passar, digamos, de maneira leve. A confiança ao governo, que foi a última pergunta, não compete a mim, apenas um mero observador da cena política e também, de alguma forma, analista. Depois, a questão da recusa das autarquias. Julgo que o senhor Israel poderá estar lembrado do que o Presidente da República já falou sobre este avanço. Provavelmente teremos dentro de dias outras novidades, pelo menos as fontes que tenho. Mas agora, essa questão de manipulação ou não manipulação, isso depende de qualquer órgão regido pelas normas que eventualmente tenha. E sabemos que nem sempre aquilo que nós vemos do nosso prisma, quer dizer, o senhor Gelembe pode ver do seu lado, os outros não vêm do mesmo lado. E depois, e o João Santa Rita aí está, mas não vai comentar para me ajudar, volta e meia, pelo mundo, há algumas gafes políticas. Estas têm que ser, digamos, mitigadas. Por outro lado, há aquela posição um tanto quanto maléfica que também existe em algumas partes do mundo. Portanto, vamos ao meio termo. O que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi para o lado, o que deixou de ir para o lado. Realmente, aquilo a que se refere aconteceu quando um dos nossos repórteres foi questionado em relação à situação de Portugal, ou à situação da nova independência, de que Sua Excelência o Presidente Samakula falava, mas era uma pergunta apanhada, digamos assim, e depois o Presidente Samakula teve que encontrar uma alternativa. E nós, passamos conforme o senhor Samakuva respondeu. Portanto, não posso falar pelos outros, devo falar por mim, e nós realmente colocamos aquilo que foi a palavra, ou foram as palavras do senhor Samakuva.
Muito bem. Então vamos agora para a província do Zaire, onde está o ouvinte Fernando Gomes João. Senhor João, está em linha?
Estou em linha. Muito boa tarde.
Boa tarde. Faça favor.
Em primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade que eu me concedo agora, porque tenho andado atrás há muito tempo a informar, a escrever, a pedir essa oportunidade, e nesse momento é uma satisfação para mim.
Muito obrigado.
Primeiramente, queria colocar uma questão mesmo ao meu amigo, podemos já nos conhecer a partir de hoje, João Santa Rita e a dona Ana Guedes. Por que a Voz da América tem limitações e não se faz presente em outras províncias, principalmente aquelas províncias com maior dificuldade de comunicação? Porque, eu falo disso porque nós temos um problema muito sério, principalmente aqui na província do Zaire, que todas as nossas informações que nós pretendemos divulgar não são ouvidas porque só está presente aqui a emissora da Rádio Nacional de Angola. E temos aqui a Rádio Eclésia, é a única emissora, mais ou menos, que tem nos acompanhado nas nossas aflições. Mas, pelo aquilo que nós temos acompanhado pela Voz da América, seria, portanto, primordial para nós também estarmos em contato permanente para a divulgação de certas situações que se passam na província do Zaire, principalmente quando se fala de intolerância política e quando se fala de violação de direitos humanos e muito mais.
Uhum.
Portanto, essa é uma das minhas preocupações. A segunda, queria que o nosso amigo Manuel Vieira, eu não tenho aqui uma pequena dúvida. Por que que as nossas entrevistas da Rádio Eclésia, que nos concede, quando chega a nível de Luanda, faz tempo, até quando for divulgado, a situação já está fora do prazo? O que é deve esse atraso que tem havido? Porque nós, quando temos uma informação e que ele passa depois de 4 ou 5 dias, assim que passa na imprensa, praticamente nós consideramos isso como esperado. A terceira pergunta, será que, isso já também com o amigo Manuel Vieira, quais são as condições que garantem aos vossos representantes nas províncias que nós vemos andar a pé, às vezes, portanto, sem sustentabilidade, portanto, para exercer as suas atividades, as suas funções? Eu tenho certeza que tenho encontrado várias dificuldades. Quais são as condições que esses vossos representantes são garantidos a partir do, portanto, da Rádio Mãe, que é Luanda? Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, Tomás, Manuel Vieira, este era o ouvinte Fernando Gomes João, no Zaire. Deixe-me só responder àquela primeira pergunta que foi endereçada a mim sobre a presença da Voz da América na província do Zaire. Eu claro está, não estou em posição de dizer concretamente se podemos ou não podemos ter em termos financeiros, não tenho essas decisões. Mas, de qualquer maneira, nós estamos perfeitamente cientes que gostaríamos de ter representantes em todas as províncias de Angola. Procuramos sempre, estamos sempre à procura de ter mais informações e estamos perfeitamente cientes que o Zaire é uma dessas províncias em que nós gostaríamos de ter informações e de que poucas informações recebemos de lá. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que compartilhe a sua preocupação. Manuel Vieira, duas perguntas para si. Atraso na divulgação de notícias ou reportagens e as condições dos vossos correspondentes.
Pois bem, sobre a pergunta que o João Santa Rita já respondeu, os ouvintes volta e meia têm dificuldades em perceber aquilo que é, são as ondas curtas, aquilo que são as ondas curtas. Volta e meia é esta propagação de ondas que em alguns locais não é das melhores. Portanto, os ouvintes também têm que perceber que hoje por hoje as notícias são
dominadas pela internet. Uma província como Zaire tem naturalmente dificuldades em manuseio desta ferramenta bastante importante para que a qualidade seja a melhor. E volta e meia chega a Luanda, Sr. Fernando Gomes João, chegam a Luanda fora de prazo ou então 24 horas depois. Assim nós mandamos. Com certeza o senhor ouve numa outra dimensão tecnológica, estou a falar da ZAP, que é uma telefonia, ou seja, uma forma de ver a televisão, mas também ouvir o áudio em tudo quanto seja canto, provavelmente esteja à espera das suas palavras. É que às vezes não é possível. Não é possível porque a internet às vezes nos limita, não é por iniciativa nossa. Agora, quanto à questão, e já disse que não sou porta-voz da rádio, a questão dos meios. Não poderia colocar esta questão a quem nos deve dar a possibilidade de estendermos o sinal para todo o país? Aí sim, poderíamos nos munir de outros meios, no sentido de termos os nossos colegas a trabalharem em melhores condições. Aliás, já o fazem, por isso é que o senhor Fernando está, digamos assim, preocupado com os seus sons ou de outras pessoas que volta e meia não são propagados.
Olha, Manuel Vieira, eu creio que o ouvinte, quando tu estava-se a referir, vá lá, às condições de trabalho dos correspondentes, ele disse que vê correspondentes a andarem a pé grandes distâncias. Não sei se...
Não, mas, João, é assim. Tu dás mais meios aonde tu tens a possibilidade de disseminar o teu raio por todo o território. Portanto, a Voz da América em Washington não dá o mesmo dinheiro para a Newsroom ou a redação num dado sítio, ou a redação em português. Portanto, e com esta contenção de gastos, há necessidade de se mitigar as situações. Eu não quero entrar em matéria dos meus chefes, mas era mais ou menos essa situação que eu queria lançar.
Muito bem, então vamos agora para o UIGE, para o ouvinte Jorge Gomes. Senhor Gomes, está em linha.
Sim, estou em linha, sim, faça favor.
Faça favor, Sr. Gomes.
Boa tarde. Boa tarde.
Sim, Sr. Gomes.
Boa tarde, sim.
Obrigado. Sim. Muito boa tarde, Sr. Gomes.
Eu queria ser um pouco breve, portanto, nas minhas questões. Gostaria de passar nele já. Gostaria de perguntar assim, qual é o plano da Rádio Eclésia sobre a expansão da difusão dos seus programas a nível nacional, sabendo que nas áreas rurais também se encontram os fiéis da Igreja Católica? E a segunda, senhor jornalista, na mensagem do Presidente da República tornou a apelar a responsabilidade sobre a realização das autarquias sob a tutela da Assembleia Nacional, não acham ser a despistagem das mesmas e acabar de ser um plano teórico? Sendo ele o chefe do Executivo, não cabe a sua tutela? Terceiro, Angola, no seu mandato como membro não permanente das Nações Unidas, prometeu a defender a paz e a democracia em África e o mundo. Se diz ser um país democrático e de direito, ao passo que este governo não cumpre os parâmetros de democracia, a não realização das autarquias, mortes e prisões arbitrárias. Que defesa poderá fazer a paz no mundo como membro não permanente das Nações Unidas? Muito obrigado.
Olha, Sr. Gomes, não se vá embora. Eu queria lhe pedir só uma coisa. Eu não percebi bem a pergunta número 2. Você falou da expansão. Qual era a pergunta número 2?
As autarquias.
Sim, sim.
Ah, sim, as autarquias.
Gostaria de repetir assim o número 2. Na mensagem do senhor Presidente da República, tornou a apelar a responsabilidade sobre a realização das autarquias sob a tutela da Assembleia Nacional, não acham ser uma despistagem das mesmas e acabar de ser um plano teórico, sendo ele o chefe do executivo, não acaba a sua tutela.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Gomes, no UIJA. Manuel Vieira, parece que já falaste sobre algumas destas questões, não é verdade?
Sim, mas parece-me que os nossos concidadãos, apesar de terem lido ou ouvido o discurso do Presidente, deviam também notar uma situação. O Presidente fala de uma forma, digamos, paulatina, e aliás está na Constituição. Daqui a pouco apanho aqui a Constituição para poder dizer. Mas é que não seria de maneira imediata, segundo o Presidente da República, a realização das autárquicas já. Porque, segundo o seu discurso sobre o Estado da Nação, não vamos correr para não tropeçar, cito taxativamente o Presidente. Mas já lá iremos. O ouvinte também fala, coloca as autarquias com a situação da paz e da democracia em África, tendo em conta o papel que Angola começou a jogar a partir do 1 de janeiro nas Nações Unidas. Julgo que os dois assuntos podem estar a se casar, mas são dispares, tendo em conta que Angola é um Estado democrático e de direito. Aliás, estamos a exercer esse direito falando para vocês agora. Temos paz, paz militar e a paz social é um caminho. E notamos que esta questão das autarquias poderá ser um outro ganho. E depois, o ouvinte, na primeira pergunta, falava sobre a expansão do sinal da Rádio Eclésia pelo interior. Esta questão já foi, Sr. Gomes, já foi respondida e agradeço a pergunta e depois poderemos, por e-mail ou por outra instância, podermos conversar um bocadinho mais.
Olha, Manuel Vieira, nós estamos a chegar ao topo. Eu vou dar ainda aqui espaço a um ouvinte. Talvez depois não tenhas tempo para responder, mas se não houver tempo, depois das 18 horas...
Respondo.
Exatamente. Mas olha, só para dizer que esta questão da expansão da Rádio Eclésia aqui no nosso programa é uma questão que é abordada quase todas as semanas, as pessoas perguntam sobre isso. De maneira que não podes ter qualquer tipo de dúvidas que as pessoas vos querem ouvir. Bem, mas vamos então para o ouvinte na Uila, Arsénio Pedro. Senhor Pedro, faça favor. Senhor Pedro? Senhor Pedro? Não, parece que não está. Então vamos
para...
Tá, é o senhor Arsénio Pedro?
Anselmo.
Anselmo. Ah, desculpe.
Anselmo, do Nascimento.
Está bem. Anselmo, senhor Anselmo, faça favor.
Exatamente, falo a partir da Uila.
Sim, faça favor, que é a terra do nosso convidado. Ora, faça favor.
Saúdo aí o senhor Manuel Vieira. Boa tarde.
Um abraço.
Calunga.
Calungui. Calungui.
Alô?
Vamos à pergunta. Daqui a pouco o João Fata Rita corta-nos.
Vamos à questão, sim. Eu não vou perguntar a questão da expansão da Rádio Eclésia, porque é um facto atual e atuante, mas que Dom Beling e tantas outras pessoas já têm estado a se pronunciar. A minha questão é, o que é que acha do jornalismo angolano? Há uma decadência e, por outra, acha que fazemos ainda um jornalismo investigativo e o que é que se deve fazer para mudar? Um abraço e passe bem.
Pronto, muito obrigado. Boas perguntas. Era o Sr. Anselmo na Uila, bonita província da Uila. Eu tive a oportunidade de a conhecer recentemente. Olha, Manuel Vieira, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Fica aí em linha, não desliguem, e os ouvintes que estão à espera também não desliguem. Estamos a chegar ao topo da hora, a partir das 18. Vamos transmitir também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. WhatsApp, o número é 1-908-652-4584, www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, é o programa Angola Fala Só. Entramos na nossa segunda meia hora, estamos agora a transmitir em onda média em 1530. O nosso convidado hoje é Manuel Vieira, ele é o editor-chefe da Rádio Eclésia, bem famosa pelos vistos e que toda a gente quer ouvir através do país. Vamos às notícias antes de continuarmos com o Manuel Vieira e com os ouvintes. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que os Estados Unidos e a França vão combater juntos o terrorismo. Ele descreveu a França como o mais velho aliado da América. Ele falava em Paris. 13 pessoas foram presas na Bélgica numa série de operações antiterroristas através do país. As autoridades disseram que os presos são suspeitos de serem membros de um grupo islâmico que estava a planear ataques contra agentes da polícia. 2 suspeitos foram mortos ontem durante as operações. A polícia alemã prendeu por seu turno 2 homens em Berlim sob suspeita de estarem a recrutar combatentes para o Estado Islâmico na Síria. 5 pessoas estão sob investigação. A polícia disse não haver provas que estes planeavam ataques na Alemanha. Um porta-voz do governo da República Democrática do Congo disse que as eleições presidenciais previstas para o próximo ano poderão ser adiadas por um ano. Os Estados Unidos vão enviar mais de 400 militares para treinar rebeldes moderados sírios a combater o grupo do Estado Islâmico. O secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se em Paris com o chefe da diplomacia iraniana Javad Zarif para discutirem o programa nuclear iraniano. Concordaram em prosseguir os contactos. E o presidente americano Barack Obama e o primeiro-ministro britânico David Cameron reuniram-se aqui em Washington pelo segundo dia consecutivo. Em discussão, terrorismo, ébola, intervenção russa na Ucrânia e segurança cibernética. Continuamos agora com o nosso convidado, Manuel Vieira, da Rádio Eclésia. Manuel Vieira, este ouvinte teu conterrâneo, da tua terra, da Willa, tinha boas perguntas. Qual é a tua avaliação do estado do jornalismo angolano e o que é que pensas sobre o estado do jornalismo investigativo, se há ou não há?
Assim, são duas provocatórias perguntas. Devo dizer que conheço o Anselmo, e muito bem, mas ele falava sobre a existência de um real jornalismo angolano. Mas para nós fazermos uma análise em relação à verdadeira essência do jornalismo angolano, devemos também olhar para aquela questão que já falamos, a sustentabilidade da própria mídia. Uma reflexão que se impõe também é, digamos, o jornalismo cidadão. Se o jornalista não puder, digamos, trabalhar também para ajudar a mídia, não só na denúncia, na divulgação, estaremos a fazer pouco, porque também somos poucos. Para a sustentabilidade da mídia, não só as finanças valem. Temos variáveis nesta equação um bocadinho mais complexa. Por exemplo, a credibilidade. O imediatismo da informação que hoje existe não significa fanfarra, é verdade. A pontualidade da atualidade, das atualidades e as fontes que são fundamentais para o nosso trabalho. Eu julgo que hoje estaremos, digamos assim, a regredir em alguns aspectos, que é o aspecto da qualidade, o aspecto da pontualidade, e também da própria atualidade e das atualidades. Investigamos pouco, queremos ser imediatistas, tal como disse há pouco, e depois temos peças ocas, fazemos isto e tudo mais. Mas estamos em contramão a ter muitos meios, principalmente os meios públicos, que hoje podem emitir em qualquer parte do país, em direto, enfim, e depois vamos avaliar aquilo que são os conteúdos internos. Volta e meia, nos questionamos. Esta é uma vertente do problema. Agora, para a imprensa privada, temos a questão da própria sustentabilidade, de que me bato muito. As finanças, não só as finanças valem, mas também temos o jornalismo cidadão. Hoje estamos a falar de Washington para Luanda, mas poderíamos estar do Rio de Janeiro para Luanda. Portanto, há tecnologias hoje que podem ser utilizadas no sentido de nos darem mais capacidade. Eu dou um exemplo. Nós não fomos à cobertura do Papa no Sri Lanka e nas Filipinas, mas somos a rádio que mais transmite isso. Pela internet, obviamente. E isso é capaz de ser. a questão do jornalismo que nós fazemos hoje, eventualmente o nosso concidadão não falou sobre a questão do jornalismo, cobertura política, cobertura económica, que também é algo a se dizer, não falou de outras nuances da própria cobertura jornalística, mas falou sobre o jornalismo investigativo. Aí é, digamos, o butilis da questão, pois esta questão do jornalismo investigativo, e já agora, perdoe-me a imodéstia, sou membro do Burio dos Jornalistas Investigativos da África, que se reúne sempre na Visa University em Joanesburgo. Infelizmente, nós não temos condições objetivas para fazer investigações concisas, tirando algumas pessoas que não estão na redação, não estão na banca todos os dias. Portanto, o João Santa Rita chega à hora que chega, prepara o seu programa, emite programas, enfim. O Manuel Vieira também o faz. Que tempo terá para investigar? E já para terminar, alguns órgãos de comunicação social têm a possibilidade, e isso aconteceu, e principalmente aí no Ocidente, uma bolsa de investigação, em que o jornalista é posto de parte da redação para, em 3 meses ou em uma semana, ou sei lá, poder apresentar um trabalho investigativo forte, e muitos ganharam prémios, não falo só do Pulitzer, mas outros prémios foram bastante fortes.
Yeah. Eu concordo perfeitamente, Manuel Vieira, pois para haver jornalismo investigativo tem que haver meios, não é? E tem que haver não só meios financeiros, mas meios humanos. Tem que haver pessoal que possa fazer isso, que possa ser treinado, que possa, enfim, ter as capacidades para fazer isso. Mas eu não sei se o ouvinte não estava mais virado para a questão, vá lá, do se em Angola o jornalismo tem receio de ferir as autoridades. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. E claro está, isto vai àquela questão da sustentabilidade que tu falaste, mas talvez queiras abordar isto um pouco mais profundamente.
É assim, nos últimos tempos o cerco se foi fechando e não é que o jornalista não queira fazer, é que as circunstâncias, volta e meia, o obrigam a pensar duas vezes. Uhum. E ao pensar duas vezes, ele vai pensar na corda a que se rebenta quando há o puxão, não é?
Uhum.
Permita-me esta ironia. Mas é assim, os heróis jornalísticos existem, mas, contudo, é bom observar a sociedade. É bom ver a antropologia angolana, é bom saber de quem são os órgãos, é bom saber como as quantas andamos. Porque, por exemplo, e o João Santa Rita sabe disso, e devo dizer mesmo isso no ar, muita gente, muitos jornalistas negaram falar sobre jornalismo à Voz da América por causa disso. Eu abri o peito e cá estou para falar sobre isso.
Uhum.
É apenas uma espécie de timidez que algumas pessoas têm. E cá vamos.
Pois. Pronto. Olha, então vamos agora para o Quando Cubango, lá no sul de Angola, para o ouvinte Sadizoa Miguel. Senhor Miguel, está em linha? Senhor Miguel.
Senhora, estou em linha. Muito boa tarde.
Boa tarde. Faça favor, senhor Miguel. Onde é que está no Quando Cubango? Okay. Está ao pé da Namíbia, é?
Eu estou a falar do Quando Cubango, mas concretamente no município histórico de Cuito Canaval.
Ah, está bem lá na terra do fim do mundo.
Não, não é terra do fim do mundo, atualmente é terra de progresso, do progresso. É, porque agora nota-se algum desenvolvimento.
Ora, ótimo, ótimo, ótimo.
Ok, obrigado pela oportunidade, mas antes saúdo o meu amigo Manuel Vieira.
Obrigado.
A minha primeira questão é a seguinte. Eu queria saber antes do senhor Manuel Vieira, não é uma pessoa que eu admiro, não é líder do nosso jornalismo, há quanto tempo ele está no mundo do jornalismo radiofônico e na Rádio Cleza também está há quanto tempo a trabalhar? Faça o tempo de trabalho, não é, de rádio, não é? O que, que ele acha? Faz sentir a liberdade de imprensa em Angola? A outra questão é a seguinte: em que rumo anda o jornalismo angolano? A minha última questão tem a ver com a Rádio Eclésia, não é? Apesar de nós não termos o sinal da Rádio Eclésia expandido a nível de todo o país, mas eu, em algumas vezes, tenho acompanhado, digamos assim, as emissões da Rádio de Confiança, no caso da Eclésia, a partir da ZAP. No entanto, o que, que eu tenho notado? Tenho notado que parece que alguma coisa está a acontecer com essa emissora, vê o tipo que está a decair. O que está na base disso? Muitos jornalistas saírem, não é? Programas que já não existem na grelha de programação da Rádio Eclésia. Nós, como ouvintes, em algumas vezes notamos que parece que a rádio está perdendo alguma credibilidade. Gostaria que explicasse mais ou menos o que está a acontecer com a emissora de confiança. Será que está a perder a confiança? Obrigado. Essas eram as minhas únicas perguntas face a esse programa. Agora, a outra nota de elogio é a seguinte: eu acho que são dos poucos jornalistas a nível do nosso país, não é, que assumem ou têm a coragem de participar num programa igual a essa, não é, de abordarem temas como estão a ser abordados, não é? É verdade que Manuel Vieira é um jornalista que, pronto, que muitos dos ouvintes a nível de várias rádios a nível do país admiram, e pedimos com que ela continue sempre a desempenhar a sua atividade com zelo, dedicação. Um dia Deus vai, digamos assim, congratular com seu profissionalismo. Desculpe, só me deu uma outra inquietação. Há tempos eu estive a ler alguns artigos em redes sociais que fazia menção a Manuel Vieira, dizia que parece que vai ser, digamos, aliciado ou convidado, né, em algumas entidades da Rádio Despertar para ser, digamos assim, o diretor daquela rádio. Será que o que lhe oferece dizer relativamente a essa situação? É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Miguel, e é bom ouvir gente do Coando Cubanga e de muito longe do Cuito Canaval. Manuel Vieira, várias perguntas de caráter biográfico. Há quanto tempo no jornalismo?
Sim,
há quanto tempo na rádio? Isso vai ser chefe ou não?
Em 2015 temos que responder a todas as questões, mesmo algumas biográficas.
Sim.
Que depois já não tomemos muita coisa. Vamos lá ver. O ouvinte Miguel fica a saber que estamos mais ou menos há 20 anos no jornalismo. Começamos na Rádio Uema como estagiários em 1995, passamos para a Rádio 2000 em 97, e aí conseguimos ser correspondentes da Voz da América, para onde falo com muito gosto hoje. Estamos 5 anos na 2000. E depois, para além de outras colaborações, vim a Luanda, trabalhando na Rádio Eclésia a partir de 2002. São dados, obviamente, pessoais que não vou aprofundar. Uhum. Agora, devo dizer ao ouvinte Miguel que há dois parâmetros para que as pessoas se retirem de órgãos ou que saiam. Se retirem ou que saiam. O primeiro tem a ver com questões pessoais. Quem quiser sair, o João Santa Rita pode sair, a Ana Guedes pode sair, eventualmente tenha outro projeto, enfim, são questões pessoais. E depois há questões burocráticas. Esta é a questão que pouca gente pensa. A questão burocrática é, por exemplo, um reincidente em faltas e coisas assim. Esta pessoa eventualmente tenha um processo que culmine com a sua saída. Portanto, são estes dois parâmetros que eu elejo como importantes para a reflexão em termos de saída. Agora, quanto ao rumo? O rumo é, digamos, a evangelização, o rumo da rádio. Todos nós estamos imbuídos desse espírito, o espírito de evangelização, o espírito de bem-fazer, até onde nos for possível, somos humanos, mas, acima de tudo, este rumo não pode ser desenhado assim, até porque é uma das rádios mais ouvidas na internet. Lá fora, muita gente ouve. E não queria queria me alongar, porque não sou porta-voz da Emissora Católica de Angola. Peço desculpa.
Olha, Manuel Vieira, este ouvinte perguntou também sobre a tua opinião sobre a liberdade de imprensa. Se há, ou se achas que há, qual é, como está, etc.
Ok. Eu respondo da seguinte forma. Não há liberdade absoluta, mas também pode haver censura absoluta. Nos órgãos deve-se pensar naquilo que é, por exemplo, a dinâmica do órgão em que se trabalha para aquele sentido. Eu não vou dizer que o Charlie Hebdo optou por uma capa que seja, digamos, a mais consensual para fazer apenas dinheiro. De 3 milhões passou para 5 milhões. Não. Eu não vou dizer que alguém, numa rádio qualquer, impole. Porque as linhas editoriais, se formos a ver, são quase todas elas consensuais com os direitos humanos, com a Carta Universal dos Direitos Humanos, enfim. Mas a rádio não é uma espécie de partido político. A rádio tem uma espécie de acolher a todos, tal como a Igreja o faz, mãe e mestra. Deste lado, quem está mais para frente, quem está mais para trás, o A ou o B ou o C ou o D, e isso vai. Porque em termos de editoriais, é muito importante ter isso, o equilíbrio. E este equilíbrio que vamos tentando ter. Não sei se respondi à questão do ouvido.
Bem, vamos a ver. Agora vamos para Cabinda. Saímos do Coando Cubango e vamos para o norte, para Cabinda, onde está o ouvinte António Neri. Senhor Neri, faça favor.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Como está, meu irmão?
Está tudo bem, graças a Deus.
Ok.
Queria parabenizar primeiro o Manuel Vieira por dar a cara. Por dar a cara, isso é de louvar. Meu irmão, é de parabenizar. Quero dizer que continua assim, que nós estamos contigo. A pergunta que tenho a fazer é: Cabinda, será que é liberdade de imprensa? Isso no teu ponto de vista. E em segundo, eu queria perguntar: Cabinda, sendo um bastião da Igreja Católica, tem aqui a rádio Eclésia em Cabinda, para inaugurar. Até agora não se faz a inauguração da Rádio Eclésia. Gostaria de saber o que é que está por trás disso. E também queria perguntar o porquê do tanto apoio que o jornalista da Rádio Eclésia tem a nível de Luanda. Porque esse pouco apoio, um ouvinte de uma das províncias fez a pergunta dizendo que o da província do Zaire, dizendo que os jornalistas andam a pé, não têm muita possibilidade. Gostaríamos de saber o porquê, sendo uma rádio com muita audiência, acredito eu, com muito também dinheiro, não é? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer ao Manuel Vieira.
Obrigado. Era o ouvinte António Nera em Cabinda. Manuel Vieira, antes de irmos a este ouvinte, houve aí uma pergunta do ouvinte anterior, do Coando Cubango, e vais ter que me desculpar a minha ignorância. Ele diz que ouvia a rádio Eclésia através de uma outra rádio, mas que não estava a chegar bem.
Não é rádio. Não é rádio.
Ah, bem.
Explico-me daqui a pouco. Ou o senhor Neri já saiu da antena?
O senhor Neri já saiu.
Ah, muito bem. Eu explico-me. Há alternativas para além da internet que são, digamos, utilizadas. A Zap é um sistema de televisão. Este sistema de televisão tem o áudio e o vídeo. Mas no áudio conseguimos encontrar várias rádios.
Muito bem.
Como acontece em quase todo o mundo. E, graças a Deus, a Rádio Eclésia está aí colocada
E muita gente vai exatamente à Rádio Eclésia quando puder, quando estiver em casa. E tem essa possibilidade, uhum, de ouvir. E muita gente, por exemplo, no Lubango, já estão a mandar mensagens no Facebook e tal, estão a ouvir a nossa entrevista exatamente por este sistema.
Olha, e agora Cabinda? Há liberdade de imprensa em Cabinda? E porquê que a Rádio Eclésia não é inaugurada em Cabinda?
Bom, eu não conheço muito bem a realidade de Cabinda, mas é uma realidade extremamente sensível. O ouvinte conhece bem melhor do que eu e sabe de algumas limitações, e principalmente na imprensa pública. A Cabinda é um enclave com as suas particularidades. É a única zona em Angola que ainda tem algumas situações sensíveis a serem resolvidas. E nós sabemos que quando essas situações a serem resolvidas de maneira sensível, volta e meia se coarta a liberdade de termos alguma outra informação. Devo dizer-lhe também que, sendo uma zona insular ou uma zona, um enclave, queria dizer, estava à procura da palavra, Cabinda só é ligada pelo mar ou então pelo avião. E os distribuidores dos jornais, principalmente, têm dificuldades. Mas a Rádio Nacional já tem emissores aí instalados, repetidores. Neste caso, há pelo menos uma rádio local e outra comercial. A liberdade de imprensa tem que ser vista na diversidade. Se chegarem mais jornais, aí teremos essa possibilidade. Rádio Diocesana é aquilo que já falamos anteriormente. Estruturas há, pessoal há, mas falta exatamente esta autorização para que assim se faça. Assim, comecemos com o nosso trabalho, este que auguramos, e sempre rezamos para que tal aconteça.
Muito bem. Olha, agora voltamos não, é a primeira vez que vamos para a capital, para Luanda, e eu tenho aqui o nome do Dr. Quieto, é assim que se diz? Alô, Dr. Quieto, Dr. Quieto FB?
Alô, boa tarde, boa tarde.
Ah, é no Facebook. Está-me a ouvir?
Muito bem. Tenho aqui duas questões para o digníssimo convidado, grande jornalista. A primeira é, qual é a apreciação que tu faz quanto à situação do Dr. Makuta Nkondo, que foi interdito de ter voz nas rádios de Angola? E a segunda é sobre a Feira das Vaidades, na qual se tornaram os meios de comunicação social, em especial os jornais, que agora são quase todos partidarizados, que só divulgam de forma quase bajuladora, se não totalmente bajuladora, os ideais de apenas um partido, no caso que é o MPLA, deixando à deriva os partidos da oposição, como se esses últimos fossem assaimados. Qual é a apreciação que tem quanto à ideia que o povo tem de partidarização dos meios de comunicação social? Esta é a minha questão e agradeceria.
Muito obrigado.
Eu gostaria de perguntar de onde é que fala? De que zona do Luanda?
De Luanda.
Não quero dizer de onde, não é? Pois, e ainda bem que nos ouve. Ouça, João. Posso responder, João?
Faça favor.
Ah, ok. O ouvinte... E nós vamos ter que estratificar, e se me der depois de algum tempo, temos que estratificar a questão do acesso à mídia, a mídia em Luanda. Luanda é uma cidade complexa. Quem está no Quilamba é diferente da pessoa que está no Panguila, porque não tem acesso aos mesmos jornais. Quem está, por exemplo, na Samba, eventualmente não ouça a Rádio Eclésia, não ouça outras rádios. Então, é preciso estratificar estes acessos. Mas o ouvinte diz e fala, e muito bem, do Makuta Nkondo, que creio ter sido o último convidado antes de mim,
Mas o Makuta Kondo tem a sua forma peculiar de falar, a sua forma de ser, e não tenho nada contra. Eventualmente terá havido algum critério nestas rádios que o senhor não citou, critérios editoriais para o colocarem no ar. Cada uma das rádios pode responder perante isso. E se assim for, melhor ainda. E depois eu falava dessa estratificação do mercado, porque há jornais que eventualmente não cheguem numa ou noutra zona. E o Dr. Makuta Kondo tem tido intervenções bastante importantes, bastante fortes em algumas publicações, algumas de menor tiragem, mas ele não deixou, até onde eu sei, este seu exercício. É mais ou menos isso.
Olha, Manuel Vieira, eu tenho aqui espaço para mais um ouvinte, que é o ouvinte do Lubango, da tua terra também, e eu vou querer dar-lhe espaço, vou pedir ao ouvinte José Brás para ser breve. Ouvinte Brás, está em linha?
Estou sim. Antes, saudar carinhosamente ali o Manuel Vieira, o meu conterra, e okay. Dirigir-me já a ser breve para a gestão do tempo. Querer saber do Manuel Vieira, do porquê que... O que se deve fazer para que os jornalistas se libertem, visto que nós vemos que os jornalistas são reféns de um sistema e não existe uma liberdade naquilo que os jornalistas têm como eficiência na divulgação das informações.
Muito obrigado.
Muito obrigado, José Brás. Faz favor, Manuel Vieira.
Pois, eu serei breve, pois estamos com poucos minutos. Eu vou responder ao Sr. Brás, eventualmente nos conheçamos. Falando da sustentabilidade, há uma coisa muito importante. É a questão das oligarquias ou oligopólios. Para nós, alguns órgãos estão numa situação de aparente estabilidade e desafogo financeiro, mas não. Como é que o jornalista que trabalha para este órgão será? Por exemplo, as doações ou contribuições de ONGs na realidade angolana foram todas elas cortadas, por exemplo. E eu termino dizendo o seguinte: o jornalista verdadeiro é o cão de guarda da democracia, tal como dizia o saudoso Carlos Cardoso em Moçambique, onde estão a nos ouvir, cujo jornal em Moçambique, sem publicidade, era um dos que mais vendia. Mas, por facto, esta é a resposta que eu tinha para este meu amigo e conterrâneo.
Uhum. Olha,
mais nada.
Manuel Vieira.
Ainda temos tempo?
Temos mais um
eu
minuto.
Vejo dois minutos.
Ok. Olha, não, dois minutos não, porque eu depois tenho que fechar o programa. Um minuto e 15.
Sim. Por favor.
Olha, eu queria voltar àquele ouvinte anterior. Ele falou aqui de uma coisa, não sei do que é que ele estava bem a falar, da Feira das Vaidades, não sei se te recordas o que é que ele estava a falar.
Sim, é assim. João Santa Rita, alguns jornais hoje estão praticamente a se tornar não propriamente aqueles tabloides da Grã-Bretanha, mas os tabloides de cá, em que aquelas notícias, eventualmente não cobertas suficientemente, são as que mais vendem. Isso coloca na capa. É a feira das vaidades, em que os editores colocam exatamente estas matérias polémicas sem comprovação de nada, e aí estão. Eu sei que isso me vai valer uma reprimenda pelos jornais, mas...
Ossos de ofício.
Aí está. Olha... Feira das vaidades, as feiras das vaidades, é exatamente isso.
Pronto. Olha, Manuel Vieira, estamos a chegar ao fim. Eu quero-te agradecer imenso teres passado aqui esta hora connosco e com os ouvintes, e a todos os ouvintes que estiveram connosco, um grande obrigado e um grande abraço. E quero também dizer aos ouvintes que não entraram que têm que mandar o número sempre que quiserem participar, têm que voltar a mandar o número, não basta mandar só uma vez. Manuel Vieira, mais uma vez muito obrigado e um abraço
muito
e votos,
obrigado, eu,
e votos de grande sucesso.
Washington DC, pela voz.
Ok, obrigado.
Okay.